Digamos que a pessoa caia nesse sonho terrível, nesse sonho, esse pesadelo de inferno, ok? Então, o pesadelo do inferno dura muito tempo, mas dentro do inferno, a lógica do inferno é tal que a pessoa age de forma violenta vez após vez, e daí como é que ela sai do inferno? Como é que não se torna um aprisionamento eterno, qualquer um dos reinos em que os hábitos e as tendências se reifiquem? Essa situação. Então, uma das respostas é que o karma não é linear. Então, eu vou falar sobre a não linearidade do karma.
TZAL.org apresenta Tendril, conexões auspiciosas.
Olhem na descrição, vou botar o endereço do canal do centro do Lama Rigdzin e da Lama Yeshe, né, que é o chefe do Gompa Dorje Ling, e eles estão fazendo prática de Buda da Medicina toda terça-feira, ao vivo. E tem também vídeos com explicações dessa prática. É um tipo de prática de linhagem ilibada e com praticantes que mantiveram seus votos, que você pode fazer com eles, e é uma coisa, uma prática que é boa para esse momento, assim. Então, por eles, se vocês quiserem fazer essa prática, façam. E, por favor, assinem o canal deles também, que é uma vergonha. Eles terem basicamente o mesmo número de assinantes que eu, sendo lamas e tendo essas qualificações todas. E sendo pessoas excelentes também, eu conheço bem eles. Eles são gente boa mesmo. Então, por favor, ajudem eles lá. Quem contribuiu com o canal no fim do mês de março e início do mês de abril, contribuiu para a saúde do Smigol. Então ele tá super bem. Não sei por quanto tempo, né? Tudo é impermanente, mas ele tá. Foi um grande mérito nosso, assim, que nós conseguimos ajudar esse animalzinho. Então, já faz um tempo eu vou em eventos e eu levo esses santinhos, esses imagens de Buda impressos, né? Esses cartões, e eu envio gratuitamente para quem quiser me pedir pelo correio. É só enviar para o e-mail padma.dorje@gmail.com. padma.dorje@gmail.com, padma.dorje@gmail.com. E se quiser fazer uma contribuição para o meu trabalho aqui nesse podcast, ou para o meu trabalho de forma geral, e para esses cartõezinhos, pelo menos o correio é interessante de fazer a oferenda, por favor, visite esse endereço www.tzal.org/patronagem. tzal.org/patronagem. E ali tem formas de contribuir por depósito em banco e também pelo PayPal e pelo PagSeguro. Muito obrigado. Tenho bastante desses cartões ainda para enviar. Quem quiser receber, por favor, envie o endereço de correspondência para esse e-mail aqui embaixo. E quem quiser contribuir com as minhas atividades, por favor, use esse endereço que tem informações de contribuição pelo PayPal, pelo PagSeguro ou contas bancárias. Eu também gostaria de pedir para todo mundo que divulgasse o canal. Eu gostaria de atingir 10 mil assinantes. Curtam os vídeos, comentem e passem adiante, por favor, me ajuda bastante. Eu gostaria de trabalhar apenas com isso. Se eu chegar entre 10 e 100 mil assinantes, vai ser uma possibilidade. Eu ainda estou longe, bem longe disso. Tem muita coisa para tratar. O Dharma, às vezes, quando parece que está esgotando porque não vem pergunta, surge um âmbito novo de coisas para falar, né? Só pode ser a nossa mente pequena que vê que a minha mente pequena, no caso, que acha que não vai ter o que dizer logo em seguida sobre os ensinamentos do Buda, né? Nossa, tem muita coisa para aprender. Tem uma série de vídeos sobre karma. Eu várias vezes já falei que karma, em certos aspectos, por exemplo, saber um karma específico, as pessoas muitas vezes se preocupam. Ah, mas por que que aconteceu tal coisa exatamente comigo? Esse tipo de conhecimento num karma específico, ele é muito mais difícil do que entender todas essas coisas de vacuidade que a gente está falando nos outros vídeos. E não é tão útil quanto entender a vacuidade. Então talvez a gente deva botar a nossa energia para esse entendimento da vacuidade, em vez de tentar se focar no entendimento do karma nesse sentido específico. Por outro lado, o raciocínio sobre o karma nos leva à prática do Dharma. Então, o karma de forma geral, pensado de forma geral, assim, que situações boas são causadas por causas boas, ou seja, por beneficiar os outros, nós nos beneficiamos no futuro, e por prejudicar os outros nós nos prejudicamos no futuro. De um abacateiro não vai nascer um abacaxi, né? Então, esse tipo de pensamento é o que importa para nós na reflexão sobre karma. Mas uma coisa que sempre surge é, por exemplo, bom, tem pessoas que prejudicam tanto os outros e são tão más, e são a vida toda fazendo negatividade, e elas vivenciam certa felicidade ainda, né? Então, e por outro lado, tem pessoas, né, tão aparentemente inocentes, crianças com câncer e todo tipo de vicissitude que, né, criança com câncer é o exemplo mais comum do problema do mal no cristianismo, né? Por que que Deus fez uma situação desse tipo? Já que, né, aí tem que inventar coisas como para eles lá tem que inventar coisas como pecado original e livre-arbítrio, sei lá mais o quê. Nós não temos isso. Porque nós temos um conjunto infinito de vidas. E a manifestação dos karmas depende de condições. Então a gente gera as fragilidades, né? Então a gente prejudica alguém. A gente vai sofrer logo na sequência. Se a gente tiver um certo tipo de boa qualidade, boas condições, a gente imediatamente tem um sinal sobre as nossas ações. Então a gente sabe que a ação é negativa. Quando a gente está em condições piores ainda, pode ser que a gente aja muito negativamente ou muito positivamente e não consiga fazer a conexão entre ações positivas e negativas. Então até isso mesmo é, em certa forma, determinado por karma. A nossa capacidade de entender o karma é, em certo sentido, determinada por karma. Não é totalmente determinada, mas ela é parcialmente determinada. Por quê? Porque a pessoa reflete sobre tais coisas como tem pessoas que são tão más e se dão tão bem, então por que isso? Então karma não funciona, né? Mas o karma ele é assim, então se não tem as condições, se as condições não surgem, o karma não se manifesta, ele fica latente. Então o que ocorre é que todos nós temos montanhas de karmas positivos e montanhas de karmas negativos que nós não sabemos de muitas vidas, que nós causamos muitas coisas positivas, negativas e neutras, e esses karmas vão, de vez em quando, encontram condições e se manifestam. Então essas condições elas também são causadas por uma combinação de interdependência com o karma, né? E quando essa união dessas condições com a nossa fragilidade, então a gente sofre. O quanto a gente sofre, de que jeito a gente sofre, assim por diante, isso é determinado pelo nosso karma. Esse tipo de reflexão ajuda, por exemplo, quando a gente vê uma vítima e vê uma pessoa que está um perpetrador, né? Então, normalmente, o nosso pensamento usual é ter raiva de quem está cometendo um crime contra a pessoa, está cometendo uma violência contra a pessoa, e ter pena, compaixão por aquela pessoa que está sofrendo. Do ponto de vista do karma, a gente tem que ter compaixão dos dois, mas a gente tem que ter mais compaixão daquele que está cometendo a não virtude, que está cometendo a violência. Aquele que está cometendo a não violência, ele vai sofrer no futuro. Sabe-se lá como, sabe-se lá com que intensidade, de acordo com os outros karmas dele, com as outras condições dele, que muitas vezes não são boas. E a pessoa que está sendo afligida, que está sofrendo, né, naquele momento, ela está purificando algum karma. Ela, pelo menos, tem essa oportunidade de purificar algum karma. Então, os dois merecem compaixão, porque os dois estão sofrendo, mas um está criando causas para sofrimentos e o outro está eliminando essas causas nesse momento. Então, tem uma perspectiva bem contraintuitiva nesse entendimento de karma no budismo, que não é muito. As pessoas geralmente não gostam de pensar dessa. O que as pessoas gostam de pensar sobre karma são ideias errôneas parecidas com destino e essa coisa mais específica de por que que exatamente isso acontece comigo agora. Então, é mais ou menos uma investigação de detetive com relação a buscar causas específicas. O que nós estamos interessados no Dharma é causas gerais e efeitos gerais. Então, de forma que a gente possa direcionar nas nossas atividades para ter circunstâncias mais felizes e para ser capaz de praticar o Dharma. Então, essas duas coisas são o que nos importa em termos de reflexão com relação ao karma. Então, um certo inferno, ser produzir um sonho de inferno, produzir um sonho no reino humano, produz um sonho no reino animal, produz um sonho no reino dos deuses. O ser produz um sonho no inferno, ele já sonhou por todos os lugares, né? Ele tem todas as causas, todas as conexões com todos os reinos. Ele já criou várias ações de todos os tipos, por todos os lados. Mas nesse momento ele se manifestou num sonho de inferno. E num sonho de inferno, a violência faz sentido, a tortura faz sentido, ele é torturado, ele passa por sofrimento, é muito difícil para ele morrer. Então, e como é que ele sai disso se isso parece um ciclo vicioso eterno? De fato, Isso faz com que o inferno seja muito duradouro, né? Então, o fato de que é muito difícil de agir com virtude dentro do inferno, mas não é impossível. Então, o próprio Buda conta a história de quando ele teve essa experiência de inferno numa vida passada e estavam fazendo eles carregar uma coisa pesada, montanha acima, e o companheiro dele cai e ele acude, né? Ele para ajudar a pessoa que estava sendo... fazendo um trabalho forçado junto com ele no inferno, né? E daí o feitor deles vê isso e dá uma cacetada na cabeça do Buda e o Buda morre. E no inferno, porque o tipo de corpo que eles têm é muito difícil de morrer, então eles conseguem sofrer muita, muita dor, muita violência, muita tortura sem nunca morrer. E daí o Buda, mas com aquela ação positiva dele, ele foi capaz de morrer no inferno, que é uma situação boa, no inferno, porque só tem como melhorar, né? Então ele tinha feito uma ação boa, ele passou para um reino superior, que eu não sei exatamente qual foi, mas pode ter sido o reino humano, pode ter sido um reino dos deuses e assim por diante. Foi muitas vidas antes da vida humana, última vida humana do Buda Shakyamuni, né? Então, os animais também, a pessoa pergunta, mas como é que os animais vão cometer ações virtuosas e não virtuosas, assim, porque eles não têm uma reflexão, de fato eles não são capazes de ações sistemáticas, né? Como um ser humano que pode aprender o que é virtude, aprender o que não é virtude e se dedicar a melhorar, né? Então, os animais, eles não têm essa capacidade sistemática, mas eles têm a capacidade de fazer isso semi-naturalmente. Então, por exemplo, boa parte dos animais tem uma capacidade de lidar pelo menos com a prole. Algumas vezes com outros animais eles lidam compassivamente. Então isso gera mérito para eles, né? Outros animais têm muito mais dificuldade de fazer isso, não tem qualquer circunstância que eles tenham carinho, compaixão por outro ser, eles vivem sempre com medo e em autodefesa e assim por diante. Esses animais, essas circunstâncias animais são bem mais difíceis e são bem mais repetidas, né? Então, ou o ser permanece no reino animal, ou ele vai para o reino dos pretas, né, fantasmas famintos, ou ele vai para o reino dos infernos. Ele tem esses, né, vamos preferir falar assim, ou ele tem esse sonho como animal, ou ele tem esse sonho como preta, ou ele tem esse sonho no inferno. E daí, para ele subir, ele tem que confiar nessas montanhas de karma positivo. Ele também tem um monte de karma negativo. Para ele sair dali, ele tem que dar um conjunto de circunstâncias tal, depois de muito tempo, em que os karmas negativos não se manifestam tanto e não linearmente os karmas positivos se manifestam. E daí, quando nós, né, como praticantes, nós nos encontramos numa circunstância em que as condições são relativamente fáceis para nós, o que nós podemos fazer? Nós podemos aproveitar esse momento e praticar o Dharma e praticar a virtude sistematicamente. E assim nós aproveitamos essa circunstância para aprender o que vai além do karma e o que vai superar essas algemas de ouro, essas algemas de prata que o Buda falava, que são os reinos inferiores e os reinos superiores, né? Então nosso objetivo não é melhorar continuamente no samsara e para reinos superiores. Tem que sempre repetir isso, embora, né, é a ideia básica do budismo, que todo mundo deveria saber sobre o budismo, mas o nosso objetivo não é ir para céu, reinos superiores, reino dos deuses e assim por diante. O nosso objetivo é nos libertar do samsara, que é essa experiência cíclica. Você vai para esse lugar, tudo que acontece nesses lugares bons, na visão budista, é temporário também. Então você não quer essas experiências temporárias, você está praticando para encontrar aquilo que realmente é profundo, que está além disso. Para isso, você precisa, né, que nem as pessoas muitas vezes falam, não, mas como é que a pessoa vai praticar o budismo se ela não tiver alimentada? Então tem que cuidar das questões sociais antes, para depois poder introduzir o budismo. Bom, os obstáculos mentais, os obstáculos intelectuais, os nossos obstáculos de não ver valor no Dharma e assim por diante, são muito mais difíceis do que os meros obstáculos circunstanciais de fome, dificuldades financeiras de todo tipo, né? Ou coronavírus, ou o que for. Então a gente tem que aproveitar essa oportunidade humana e perceber que os praticantes, os grandes praticantes, eles passaram por grandes dificuldades, né, e desse tipo, mas como eles tinham a diligência, como eles tinham essa capacidade, de esse interesse pelo Dharma, que é um mérito específico, então eles conseguiram avançar, independente assim de serem ricos ou pobres, independente de estarem em boas condições ou não estarem em boas condições. Essas condições externas, elas até certo ponto é meritório melhorar essas condições para as pessoas, mas isso não é o mais importante no que diz respeito ao Dharma. Várias vezes eu pensei que tinha que fazer esse vídeo sobre essa questão da não linearidade, porque a nossa ideia é de que aconteceu, a causa vai ter que ter o efeito. Mas o espaço entre a causa e o efeito, ele é indeterminado porque ele depende de condições. Então, a pessoa pode cometer um karma bastante negativo nessa vida e só ver essa negatividade surgindo várias vidas depois. E também, isso não é um ensinamento tradicional, mas muitas vezes eu refleti sobre isso e para mim faz sentido, ou pelo menos eu não conheço esse ensinamento como ensinamento tradicional. Eu acho que o karma, a minha percepção é que o karma pode ser bem focado ou bem difuso, né? Então a pessoa pode cometer uma ação negativa e ela pode sofrer por um longo período, um pouco menos, ou ela pode sofrer num momento uma coisa terrível. Então essa disposição do sofrimento que vem de uma causa, ela depende da causa, mas depende também das condições. Então, por quanto tempo e de que forma a pessoa vai sofrer, isso depende das condições também. Isso explica boa parte do que a gente entende sobre por que que as pessoas às vezes parecem ter boas experiências quando elas são muito más, e às vezes elas parecem ter más experiências quando elas são muito boas, ou nos parecem muito boas, né? Porque há esse vasto conjunto de condições que ainda não se manifestaram. Mas essas causas latentes vão produzir resultados inexoravelmente. Então, essa é a palavra geralmente usada nos textos do Dharma. Se você prejudicou alguém, se você fez alguém sofrer, você vai sofrer. Aí, da mesma medida, depende das suas causas e condições, depende da sua motivação quando você agiu. Você pode sofrer até mais do que o sofrimento que você causou, dependendo da forma como você agiu, das suas outras causas e condições, dos seus outros atos e assim por diante. É uma coisa extremamente complexa, né? Não é uma coisa muito fácil de analisar num caso específico, por isso que eu estava dizendo até mesmo isso, né?
Padma Dorje não é um professor budista reconhecido pela tradição. Ele apenas repete o que ouviu por aí. Se algo aqui fizer sentido, pergunte a respeito para seu próprio professor. Se não fizer sentido, descarte. tzal.org. Este áudio foi elaborado em resposta a uma pergunta, pedido ou desaforo. Qualquer coisa, escreva para padmadorje@gmail.com.
Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres.
Chegando com dado, eu vou embora já partir com seu tutor da poça. Só a depressão de lá do sushi não se engueba de chuva dança balão de dropa de gelo. O marrom beza guru pema cede um que loja som de loja exalinça som de papel do juxo som não guarda mira do som gelecho.